As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Segundo testemunhos recolhidos pela ERT, a condutora envolvida no atropelamento desta terça-feira na Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, poderá ter adormecido ao volante. Recorde-se que um jovem com 15 anos foi apanhado pelo automóvel quando seguia a pé em direção a Tomar e foi projetado para a Valeta, situada naquela via. Ficou em estado grave e teve mesmo de ser evacuado por helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, numa operação que decorreu em pleno estádio municipal. Ainda segundo os mesmos testemunhos, a condutora, com idade aproximada aos 30 anos, ficou em pânico quando percebeu que tinha acabado de atropelar uma pessoa. O automóvel, refira-se, também seguia na direção a Tomar. A ERT já tentou confirmar esta versão junto da Polícia de Segurança Pública, mas segundo fonte oficial da Divisão Policial na Bantina, ainda serão necessárias mais peritagens e inquirições para chegar à certeza dos factos. A ocorrência já foi comunicada ao Ministério Público. O homem de 66 anos que morreu eletrocutado nesta terça-feira em Olalhas, na conhecida como zona do Bairro Alto, Conselho de Tomar, era o dono de uma pequena exploração agrícola, neste caso com uma vacaria para comercialização de queijos. Por aquilo que a ERT se apurou, entretanto, a vítima, residente naquela freguesia do território nabantino, mexeu num equipamento de ordenha que estaria a aguardar por reparação e não resistiu ao choque elétrico que recebeu, entrando logo em paragem cardiorrespiratória, tal como a nossa redação adiantou em tempo oportuno. Foi já neste estado que os meios de socorro encontraram o homem. Apesar de todos os esforços e da tentativa de reanimação, infelizmente não foi possível inverter o quadro crítico em que a vítima estava. Para além dos bombeiros do município de Tomar, também houve registro para a mobilização da ambulância e suporte imediato de vida e ainda da viatura médica de emergência e reanimação, assim como da Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
O atropelamento que ocorreu nesta terça-feira na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar, deixou os residentes revoltados. Eles que ao longo destes últimos longos anos têm reclamado pela falta de condições e de segurança naquela via, que é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. O jovem, de 15 anos, foi apanhado por um automóvel quando se deslocava a pé em direção a Tomar, seguindo pela berma da estrada, porque ali não há passeios que possam salvaguardar os peões. Como referido, esta já é uma luta antiga e um dos rostos desses protestos é o de Augusto Barros, presidente de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, ele que reside em Carvalhos de Figueiredo. Em declarações à ERT, o autarca garante que tem feito muita pressão junto das entidades competentes, mas que não tem sido ouvido, constatando que as pessoas estão revoltadas e com razão. A Nacional 110 tem sido uma autêntica carnificina, lamentou, recordando que nesta fase já há obras em curso em São Lourenço no sentido de tentar resolver o problema.
Já me saturado de fazer pressão sobre as entidades competentes sobre o caso da 110 Sul. Antes da 110 Norte ter sido reparada, já eu andava a batalhar. Na altura, a 110 Norte foi reparada por causa do hospital e das rotundas lá em cima e tudo muito bem. O certo é que depois a 110 Sul ficou órfã. Nunca mais foi olhada com olhos de ver. E eu digo sinceramente, tenho batalhado. Não tem condições, não tem um passeio, não tem nada para um peão poder passar, seja onde for. Mas não há nada, de ponta a ponta não há nada. Desde São Lourenço até ao sul de Carvalho, não se encontra nada em condições de um peão poder transitar da calçada. Ora, nós agora, a pressão tem sido muita. A Câmara está já na orgânica dos projetos para avançar com o sedimento e passeios. Os passeios já estão, alguns a começar já em São Lourenço. Todas aquelas obras estão ali em São Lourenço. Já é alargamento para os passeios, para uma ciclovia e peões, que irá estar prevista até o Alto Santa Cita. Isto vai durar tempo, porque há expropriações, há casos já a haver. É para ver se a gente consegue ter um bocadinho de sossego, um bocadinho de proteção ao peão e ao próprio ciclista também. Porque a 110, desde Tomar até ao fundo de Carvalho Segredo, tem sido uma autêntica carnificina ao longo dos anos todos. Há as pessoas ali revoltadas, porque têm toda a razão para estarem revoltadas. Na medida em que nós acabamos por verificar que não se faz nada, não se tem feito nada, digo, é uma batalha grande há muitos anos que eu tenho andado a lutar. Tem morrido muita gente, tem ficado gente maltratada e eu continuo a dizer, tem sido um revoltado nesse ponto.
Ainda sobre a Nacional 110, Augusto Barros deu como exemplo a falta de manutenção naquele troço, desde logo pela ausência de limpeza. E agora, com a época de chuva a aproximar-se a passos largos, o autarca antevê os problemas de sempre.
Claro, já fez os tabuleiros. Alertei por mails as infraestruturas de sinalização, saídas de ruas, das cabeças de outros lados, das bandeiras e tudo, estava tudo cheio, era uma altura enorme que tapava os sinais. E vocês passavam nessa estrada, via que havia sinalização que estava no meio das canas e no meio das ervas altas e tudo ali. E eu, na altura, mandei para lá dois mails e esses mails foi para marcação só de ouvidos, mais nada, porque não fizeram nada. Entretanto, logo a seguir à festa, mandei outro mail relativo às outras e então o diretor Sequeira, que é o que está na manutenção da estrada de Infraestruturas em Santarém, disse-me, o seu caso foi atendido e vai ser já começada a elaboração do corte de ervas. E vieram. Essas ervas foram todas cortadas, já depois da festa. Eu, entretanto, mandei para lá um mail a agradecer tardiamente, mas sim senhora, mas continuamos pelo outro ponto, que as linhas de água são obstruídas, são todas preparadinhas, e as estradas de Portugal, as valetas delas são todas obstruídas com lixo, porque foi cortada a erva, mas a parte que diz de passagem e tudo, está tudo cheio de obstruídas com terra, com erva, fica lá moída, e as águas, quando passarem, vão passar no alcatrão, na estrada, e não passam nas valetas. Portanto, espero que eles olhem esta situação, e isto é mais uma situação que eu vou reportar para eles.
Atropelamento na Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar, população residente está revoltada com a falta de condições e de segurança.
Rádio R, informação.
Um incêndio que nesta terça-feira destruiu uma moradia unifamiliar situada na localidade de Quintas, em Ceiça, concelho de Ourém, ajudou a descobrir aquilo que deverá ser uma plantação de droga, neste particular de cannabis. Questionada pela ERTS, fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, confirmou então que foram descobertas plantas na cave do edifício, sendo que se presume serem produtos estupefacientes. Acrescente-se, aliás, que o imóvel estava alugado, pelo que ainda se irão apurar responsabilidades criminais em torno da posse da estufa, uma estrutura composta por diversos vasos com plantas de cannabis, para além de sistema de ventilação e de iluminação, assim como de aquecimento. Tal como a ERTS adiantou em tempo oportuno, na altura em que o fogo deflagrou, não estava ninguém na moradia. Esta quarta-feira fica marcada pelo falecimento de João Costa Henriques, antigo presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira, cargo que exerceu até à junção do citado território com a Pedreira. Em nota de pesar, a Conselhia de Tomar do Partido Socialista refere-se a um dos mais antigos militantes socialistas, autarca ainda na freguesia de Casais, sendo um dos obreiros da então criação da Junta de Freguesia de Além da Ribeira, recorda esse texto. Muito trabalhou ao longo dos anos pelo desenvolvimento daquele território e da sua comunidade. Por inerência de funções, foi também durante vários mandatos membro da Assembleia Municipal de Tomar. Acrescenta a nota, que apresenta o mais profundo pesar e endereça à família sinceras e fraternas condolências. Entretanto, também Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, já lamentou a morte de João Costa Henriques. Com recurso às redes sociais, ficaram palavras para um homem bom, durante décadas um autarca socialista exemplar no Conselho de Tomar, um exemplo de dedicação e empenho, um lutador pelo seu território, referiu. João Costa Henriques tinha 79 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O pagamento de direitos de autor nas chamadas festas populares esteve na ordem do dia da recente reunião da Câmara de Abrantes. O assunto foi colocado em cima da mesa por Diogo Valentim, vereador do Partido Social Democrata, que solicitou ao município que faça diligência junto da Sociedade Portuguesa de Autores no sentido de reduzir valores quando estão em causa organizações de instituições desportivas, educativas ou sociais, advertindo que esses pagamentos colocam dificuldades a quem luta pela identidade, pelas tradições e pelas dinâmicas das respectivas terras.
Numa festa que envolva 3 ou 4 mil euros de custos com bandas, só para a Sociedade Portuguesa de Autores estamos a falar de 830 euros. Portanto, isto para entidades e para pessoas que estão aqui a tentar de forma voluntária ajudar as suas terras, isto partimos sempre quase com dinheiros negativos. E, portanto, Acho que o município, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, através da própria ANAF, tem aqui uma palavra a dizer e a reforçar esta necessidade de dar esta iniciativa a quem todos os dias dá um pouco de si em prol das suas freguesias, das suas localidades.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, descreveu os preços dos direitos de autor como uma coisa absolutamente doida e que coloca em causa o trabalho esforçado das associações.
Eu bem percebo porque as associações, de forma voluntária, andam ali a fazer um trabalho desgraçado, esforçado, e depois começa logo a estratégia, não, começa logo e paga-se direitos de autor, é uma coisa absolutamente doida. Eu vou levar esse assunto para dentro da comunidade do Tratamento Municipal, que não é também original. Este assunto já foi muitas vezes debatido dentro da própria comunidade intermunicipal. Este assunto já foi inclusive levado à Associação Nacional de Municípios e eu vou ver se ainda consigo que ele possa integrar a próxima convenção, que será agora já no final do mês de setembro, à Associação Nacional de Municípios, porque eu acho verdadeiramente uma coletividade numa das nossas freguesias que faz um evento, começa logo à partida, quase pagar 1.000 euros de direitos de autor. Desculpem. É de facto muito violento, eu acho que é uma injustiça incrível, já tinha dado conta disso, já me manifestei, lá está.
David Valentim quis ainda referir-se ao loto, jogo que, denunciou, tem sido alvo de uma caça.
Isto ultimamente tem havido aqui uma caça ao jogo do loto, um jogo tradicional há décadas que se joga. Entendemos que a legislação é cega, o facto de associar esta tradição resume entretenimento como se fosse um jogo de fortuna, como se estivéssemos no Casino de Lisboa, é completamente ridículo. Esperando que o município de Abrantes, no âmbito das suas competências, tenha a sensibilidade necessária.
Finalizar, Manuel Valamatos também concordou com esta observação, referindo mesmo que quem confunde o loto com os jogos da Santa Casa só pode estar a brincar.
Aquilo não é, de facto, a Loteria Nacional, nem é o bingo da Casa de não sei de onde. No âmbito das competências, das transferências de competências dos jogos, vamos analisar melhor até que ponto é que a Câmara Municipal pode ter aqui alguma responsabilidade, ou melhor, algum domínio da autorização para esse tipo de evento, que eu parece mais social, um jogo mais social do que propriamente outra coisa. Quem confunde o Totoloto das festas com qualquer casa da Santa Casa Misericórdia ou o que seja, de facto, estamos a brincar, lá está. Estamos a brincar, é confundir só para procurarem querer ter a verdade, eu não sei.
Pagamento de direitos de autor se está a causar dificuldades às festas das coletividades do Conselho de Abrantes. A Câmara Municipal promete intervir nesta matéria.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Coimbra, da Guarda Nacional Republicana, confirmou a detenção de uma mulher e 8 homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 48 anos, e ainda a identificação de 80 pessoas, números que dizem respeito a uma operação que decorreu num festival que teve como palco o Conselho de Oliveira do Hospital. As detenções estão relacionadas com o tráfico de droga. Durante esta ação, a GNR apreendeu 566 doses de cannabis em folha, 349 de cannabis resina, 49 selos de LSD, 36 doses de MDMA, 12 de cocaína e 2 doses de anfetaminas. Os factos criminais foram comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira do Hospital e os factos contra ordenacionais à Comissão para a Dissuasão de Toxicodependência de Coimbra. Na operação estiveram empenhados militares do Comando Territorial de Coimbra, contando com o reforço do binómio sinotécnico dos Comandos Territoriais de Viseu e do Porto e do Destacamento de Intervenção e do Comando Territorial de Aveiro, num total de 67 militares. Um homem de 27 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Almeirim no seguimento da investigação por furto em residência no dia 30 de agosto. As autoridades realizaram diligências que permitiram identificar o autor do furto de vários equipamentos e materiais de construção civil, entre outros bens. Foi realizada uma busca em veículo que culminou na apreensão e recuperação de 2 polidoras, 2 rebarbadoras, 1 serra-sabre, 1 lavadora de alta pressão, entre outros artigos. O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim, sendo que o material recuperado foi restituído restituído aos legítimos proprietários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproxima-se a passos largos o início das aulas no Conselho de Tomar. Será no dia 12 de setembro, quer no agrupamento Nuno de Santa Maria, quer no agrupamento Templários, sendo que estará em causa, como já tem sido modelo, um ano letivo por semestres. Refira-se que a primeira interrupção será de 30 de outubro a 3 de novembro, enquanto que as férias de Natal serão de 21 de dezembro a 2 de janeiro. Depois, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, haverá nova interrupção. Já no segundo semestre, registro para férias de 12 a 14 de fevereiro e ainda de 28 de março a 5 de abril. O final do ano letivo está marcado para 4 de junho de 2024, precisamente para os alunos do 9º, 11º e 12º ano, enquanto que os 5º, 6º, 8º e 10º ano terminam a 14 do mesmo mês. As crianças do pré-escolar e primeiro ciclo concluem a 28 de junho. A propósito do arranque das aulas, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, formulou desejos de um ano sereno, referindo-se a um dos maiores transtornos que os agrupamentos enfrentam, neste caso, os recursos humanos. O vereador da Educação fala em renovação dos quadros devido a cerca de 40 de assistentes operacionais que entraram em idade de reforma.
Uma vez mais, começamos o ano letivo e ao longo do ano letivo isso vai continuar a decorrer com a renovação do quadro naquilo que ao pessoal não docente diz respeito. Portanto, nós temos tido nos últimos anos um conjunto alargado de aposentações por via da idade avançada de muitos dos funcionários que estão nas escolas. Seguramente nestes 2-3 anos terão sido pelo menos cerca de 40 de funcionários que se reformaram. Isso quer dizer que equivalente de novas pessoas entraram para os quadros e, portanto, há também aqui, de facto, um processo de rejuvenescimento e isso vai continuar a acontecer porque ainda há um número elevado de funcionários com digamos que estão próximos da idade da reforma.
Hugo Cristóvão abordou ainda a questão dos transportes escolares para admitir que ainda serão ajustados horários e percursos, até porque há solicitações a chegar já em pleno mês de setembro.
Em setembro, e muitas vezes já depois do início das aulas, é preciso fazer ainda alguns acertos. Há algumas famílias que, apesar de, enfim, o período normal serem em junho e julho para fazer os pedidos, só agora em setembro vêm fazer pedidos de transporte, aliás, também por vezes de refeições ou de outras situações, e isso obriga-nos aqui, por vezes, a ter que conseguir, enfim, corrigir alguns percursos ou alguns horários. O mesmo acontece portanto, tende a acontecer com os percursos também em carreira. Portanto, que por vezes para ajeitar a um ou outro horário de uma ou outra escola, quando é possível. Portanto, isso ainda acontece depois do ano letivo começar.
Aproxima-se a passos largos o início das aulas no Conselho de Tomar. Hugo Cristóvão fez uma perspectiva deste ano letivo aqui, dando conta da renovação em matéria de recursos humanos, nomeadamente nos assistentes operacionais.
Rádio Air, informação.
O festival Vens Ouvir, ou Vens Curtir está de regresso a São Pedro, Conselho de Tomar, com uma edição, a 10ª, que será um best-of deste trajeto de sucesso já percorrido por um conjunto de jovens que colocaram mãos à obra no sentido de cumprirem um objetivo de divulgar a freguesia e de ajudarem causas sociais. E o cartaz deste ano não deixa margem para dúvidas sobre essa ambição. Desta forma, de 15 a 17 de setembro, nomes como o DJ Diego Miranda, Saúl e Vítor Rodrigues prometem arrastar multidões. No programa que foi apresentado no Largo da Igreja de São Pedro por Ricardo Barros, um dos rostos da organização, que prometeu estas e outras surpresas.
Vai ser uma produção criada por nós em parceria com o Isonório Produções e onde, obviamente, vamos aqui fazer algumas surpresas que eu espero que possam também aqui vos surpreender, mas acima de tudo criar também mais qualidade ao evento. Estamos a falar desde CO2, confetis, máquinas de fogo, efeitos especiais, temos um painel de LEDs também com algum conteúdo digital que vamos passar. Portanto, eu acho que vai ser um espetáculo dinâmico e acho que vai-vos de alguma forma vai ao encontro, ou se calhar poderá superar ainda as expectativas que possam estar a ser criadas. Portanto, esta é a nossa edição Best Of. Venham ouvir ou venham curtir.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, também marcou presença na sessão, referindo que a freguesia tem ganho com o festival, catalogando o mesmo como dos mais importantes do programa cultural daquele território.
É um dos eventos mais importantes a nível de freguesia, portanto, que leva bem, nome, bem longe o nome da nossa freguesia. Nós, Junta de Freguesia, sempre tivemos disponíveis para ajudar e, como tal, continuaremos a fazê-lo por todos os meios. Ele sabe muito bem que nós, sempre que se dirige a nós, nós estamos sempre presentes e, mais uma vez, estaremos. Porque, como referi, é um evento que leva bem longe o nome da freguesia e que na freguesia muito poucos desta envergadura se realizam. Portanto, eles terão todo o nosso apoio e agradeço-lhe mais uma vez e espero que eles, no futuro, que continuem, portanto, na frente deste evento.
Vens ouvir, só vens curtir, está de volta a São Pedro. DJ Diego Miranda é um dos destaques desta edição. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.